Abra sua Bíblia comigo para Tito, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Temos meditado na epístola de Paulo a Tito sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. E queremos continuar a nossa meditação nesse texto. Hoje entramos num novo trecho desse capítulo 1 ainda. E antes da leitura eu queria orar mais uma vez, já tendo feito isso algumas vezes no culto, mas quero orar com você mais uma vez. Curve sua cabeça. Senhor Deus, tem sido para nós nessa manhã uma alegria a comunhão com o Senhor. Podemos expressar a Ti louvor, gratidão, também a nossa confiança em conhecermos mais do Senhor e vivemos contigo. Tem sido nossa alegria o testemunho de como o Evangelho de Jesus Cristo tem alcançado povos que nem os apóstolos poderiam imaginar, mas o Senhor diz que assim o seria e nós nos alegramos, porque todos aqueles a quem o Senhor vai salvar, a Tua palavra vai chegar a eles e a nossa tarefa como igreja continuarmos indo por todo o mundo pregando este Evangelho. E nós que estamos aqui nesta manhã, nós oramos para que a palavra do Senhor faça essa diferença em nossas vidas para cumprirmos a nossa missão. Leva-nos, Pai, neste momento, a um arrependimento dos nossos pecados e a um desejo pelo Senhor, enquanto somos expostos à Sua palavra. Queremos Te ouvir, compreender a Sua palavra, corrigir na nossa vida aquilo que precisa da direção do Senhor, a fim de que a nossa edificação alegre o Senhor, mas também seja um meio pelo qual esta igreja continue testemunhando de Ti. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Tito capítulo 1, versículos 10 a 16, a palavra do Senhor diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Eu estou lendo Tito 1, terminei o versículo 11. Versículo 12 agora. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho sobre eles é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Eu li o texto na NVI. Queridos, eu já tinha a mensagem pronta na semana e ia começá-la com uma citação do MacArthur. E o MacArthur faleceu no começo da semana. E aí, antes de fazer a citação, eu queria fazer a minha menção pessoal de gratidão a Deus pela vida e ministério do MacArthur. Desde que comecei os meus estudos teológicos oficialmente em 1992, MacArthur sempre foi uma referência de pastor, de homem de Deus, fiel ao Senhor. Ele faleceu com 86 anos de vida no ministério, servindo por 56 anos a Grace, lá na Califórnia. E um homem fiel a Deus, que comprou grandes brigas para defender o Evangelho. Um homem que durante a pandemia não se rendeu à perseguição do governo americano, porque não foi só aqui que o governo perseguiu a igreja. e bateu de frente. Ele pastoreou na Califórnia, uma das Babilônias que existem no mundo. E um homem fiel ao Senhor, um exemplo de fidelidade a Deus, pessoalmente para mim, uma referência como pastor. E ele já estava até para eu citar aqui no início da mensagem, mas queria fazer essa menção do privilégio que foi poder ler os seus escritos e ser influenciado por tantos dos seus ensinos. Tendo dito isso, o MacArthur, no livro sobre o pastor como pregador, ele disse o seguinte: não restará nenhuma igreja para lutar pelo que quer que seja se não preservarmos a verdade. A habilidade de distinguir entre a verdade e o erro é absolutamente crítica. Não se pode falar a verdade ou guardá-la sem entendê-la. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele diz a Tito que havia deixado ele em Creta para que ele colocasse em ordem as coisas restantes e em cada cidade constituísse presbíteros. E os versículos 6 a 9, ele dá as qualificações desses presbíteros que nós meditamos juntos nessas mensagens anteriores. Mas quando ele chega no versículo 10, ele começa o versículo 10, logo depois de falar das qualificações desses homens de Deus, dizendo assim: porque existem muitos insubordinados. E ele começa a dar uma descrição desses homens. Ele faz uma menção alarmante que exige uma ação enérgica da igreja. Por isso, hoje de manhã, eu quero pensar com os irmãos que uma igreja em aperfeiçoamento, ela discerne a verdade. E, por causa disso, ela rejeita os mentirosos. Uma igreja em aperfeiçoamento, que está sendo aperfeiçoada pela palavra de Deus, ela é uma igreja que não está aceitando tudo como verdade, como todo mundo está propondo. Não é uma igreja que está aplaudindo qualquer tipo de ministério só porque ele se tornou famoso. Qualquer tipo de ensino só porque agora ele é popular. Mas uma igreja em pleno aperfeiçoamento espiritual, onde a palavra de Deus guia a sua vida, ela é capaz de discernir a verdade. E porque ela é capaz de discernir a verdade, ela então toma decisões que não são populares. Decisões que não são tomadas para agradar as pessoas ou para agradar ao mundo, mas decisões que vão honrar a Deus, porque ela rejeita os mentirosos. Ela rejeita os falsos mestres. Eu quero ler e meditar com os irmãos nesse trecho do versículo 10 a 16. Hoje, de fato, nós vamos olhar do 10 ao 14 e na próxima mensagem, o 15 e 16. E quero meditar com os irmãos levantando três questões nesse trecho. E respondendo essas questões, porque elas demonstram a preocupação do apóstolo Paulo com a pregação do evangelho lá em Creta. E eu quero fazer dessa maneira porque também demonstra a nossa preocupação com a nossa igreja aqui em São José dos Campos. Com a realidade à nossa volta. Com a realidade evangélica da cidade de São José dos Campos, do estado de São Paulo, do nosso Brasil. Com a realidade da influência que dentro da sua casa todos os dias acontece quando você, por meio da internet, recebe qualquer tipo de ensino. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela discerne o que é a verdade. E por causa disso, ela precisa tomar decisões. Ela não pode negociar com a mentira e nem com os mentirosos. Ela não pode ter comunhão com a falsidade, Porque a comunhão com a falsidade, mesmo que seja em porção pequena, é como aquelas pessoas que criam serpentes dentro de casa. Não sei se lá nas tribos você tem serpente dentro da sua casa. Dentro de casa não, né? Só em volta e faz de tudo para deixar para fora. Mas como nós vivemos num mundo de pessoas loucas, sempre tem aqueles que acham que serpente é um animal doméstico, porque nunca leram Gênesis. Porque quando Deus diz que criou os animais lá em Gênesis, diz a diferença de animais domésticos e animais selváticos. E quem cria serpente dentro de casa, um dia vai se dar mal. Não é como criar um leão no seu quintal. Leão é leão. Cobra é cobra. Herege é herege. Você pode até se dar bem por um tempo, mas herege é herege. Como uma cobra é uma cobra. O que nós temos feito com o conhecimento da verdade e como esse conhecimento da verdade tem nos protegido das mentiras? A primeira das questões que eu mencionei aos irmãos, que eu quero olhar para esse texto e levantá-la a partir de entender a preocupação de Paulo, é nos ajudar a pensar o que estamos fazendo para discernir a verdade e rejeitar a mentira. O que você faz no seu dia a dia para não ficar ouvindo enganos e ensinos mentirosos? O que você faz no seu dia a dia para os seus filhos não serem expostos a um falso evangelho? Quais são as decisões que você toma para no seu lar isso não acontecer? Quais são as decisões que, como igreja, nós temos que tomar para que isso não nos afete e nos afaste do evangelho? A primeira questão é por que é tão importante ter homens irrepreensíveis para pastorear a igreja? Apesar das divisões de versículos que colocaram aqui no texto, e depois os editores ainda colocaram subtítulos como dividindo parágrafos, quando Paulo está escrevendo a Tito, ele não faz essa divisão. Então ele vem dizendo que deixou Tito no verso 5 para colocar as coisas em ordem e constituir presbíteros, e ele vai dizer que esses homens deveriam ser irrepreensíveis, ter uma família irrepreensível, esses homens deveriam ter um caráter irrepreensível, e no verso 9 que eles deveriam ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem, porque existem muitos insubordinados. A razão porque é tão importante ter homens irrepreensíveis para pastorear a igreja é por causa da realidade de falsos mestres na igreja. A realidade de pessoas ensinando mentiras sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre o Evangelho. E essas pessoas não são esses mestres pagãos, mas Paulo está falando de mestres que se apresentam como crentes, como salvos, ensinando mentiras. E se isso já não é alarmante, a menção, ela fala de uma ação enérgica, porque Paulo usa uma expressão, não é um ou dois, ou não são um ou dois, mas são muitos. Um ou dois é fácil eliminar e tirar sua influência. Mas são muitos. Já lá naqueles dias, no primeiro século. Mas vamos trazer isso para os nossos dias e para a nossa realidade. Vamos trazer isso só para a nossa realidade aqui da cidade de São José dos Campos. Para os irmãos que moram em Taubaté, para a realidade de Taubaté. Para os irmãos que moram em Pinda, para a realidade de Pinda, Caçapava, Jacareí, Jambeiro. Esqueci de alguém aqui? Hoje nós temos um visitante de Campinas, lá de Campinas. Vamos pensar só nessa realidade. É alarmante a quantidade de falsos mestres e falsos pastores vivendo na nossa cidade hoje, que vão abrir a boca hoje para ensinar um falso evangelho, pregando sobre um falso Deus, um evangelho terapêutico mentiroso. E que multidões irão aplaudi-los e, como está acontecendo na nossa cidade, vão lá beijar a mão deles. Literalmente, para pegar a bênção, como se fazia com qualquer outro falso profeta no passado. Eu diria que essa situação precisa chamar a nossa atenção mais do que pensamos. Quando Paulo fala da qualificação do presbítero de ser apegado à palavra, como vimos semana passada, ele diz que esse homem aprovado, ele é um mestre que conhece e ensina as escrituras. Mas como vimos, ele também vai dizer que ele é uma sentinela. Ele tem que ter aptidão para poder refutar os que se opõem à mensagem fiel. E no versículo 10, Paulo começa a nos apresentar algumas das características desses falsos mestres. E ele identifica esses falsos mestres como insubordinados. Homens, literalmente, servindo só aos seus interesses e conceitos. Contumazes, desobedientes, rebeldes no sentido de não se submeter ao evangelho e criar o seu próprio evangelho. Agora pensa nos nossos dias. Por que que nós encontramos tantos falsos mestres? Porque a cada semana eles chegam diante de um povo dizendo: eu recebi uma nova revelação. Deus falou comigo, fora das Escrituras. E ele trouxe uma nova mensagem, como se as Escrituras fossem incompletas. E quando alguém faz esse tipo de afirmação no dia de hoje, o que acontece com o público? Levantam, pulam, rodopiam, dão glórias a um Deus, não sei qual. São aplaudidos, porque vão ser tratados como mais espirituais do que o restante. Não se submetem às Escrituras. A Bíblia diz assim, mas não importa, a minha revelação e a minha experiência diz diferente. E a revelação que eu recebi, a experiência, é mais importante e mais autoritativa do que as Escrituras. É assim que essas pessoas estão afirmando. Elas são o mesmo tipo de pessoa que Paulo está denunciando. Porque agem exatamente igual, não são subordinados às Escrituras, são subordinados às suas experiências, às suas ideias e às revelações que estão recebendo. O texto ainda diz que eles são faladores, a Ara traduz por pauradores frívolos, um falador ocioso, um tagarela. Alguém que tem uma vã eloquência, fala bonito, fala que todo mundo fica animado, mas qualquer coach com um bom treinamento faz isso. Qualquer um faz isso. Como as pessoas conseguem se eleger e chegar onde chegam para destruir o país como estão fazendo? Falando, discursando. Enganando, como com vãs eloquências, com sons bombásticos, cheios de interesses, e esse tipo de pessoa não atinge nenhum propósito a não ser o seu próprio. São enganadores, o texto bíblico diz. Só que a palavra usada aqui para enganadores é uma palavra que fala literalmente de um enganador da mente, de um sedutor. Exatamente a característica de Satanás lá no Éden com Eva. Ele vem sutilmente e fala com ela, mudando a interpretação bíblica. Deus disse que não era para comer do fruto. Satanás, como um enganador, vem com uma fala mansa. Certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Sabe quem é o melhor enganador? Aquele que parece falar a verdade. E as pessoas acreditam que ele está falando a verdade. Deus disse a Eva, não coma. Deus disse, não foi um pregador, não foi um profeta, foi Deus. Aí veio Satanás, na forma de uma serpente, e falou com ela, e ela deu ouvidos. E ela deu ouvidos. Um enganador. O texto continua. E aí o apóstolo Paulo, ele diz acerca de tipo de heresia que esses homens estavam falando. Porque diz, especialmente os da circuncisão. Lá no versículo 14, ele diz, não se ocupem com as fábulas judaicas, nem com o mandamento de homens desviados da verdade. Esses falsos mestres estavam exigindo a circuncisão como meio da salvação. Nós estamos meditando em Gálatas e Tito. Gálatas e Tito foram escritos em momentos diferentes da história da igreja no primeiro século. Gálatas muito no começo da igreja e Tito um pouco mais para frente. E aquilo que Paulo teve que corrigir com tanta veemência, estamos aprendendo na leitura aos Gálatas, continuou acontecendo décadas depois, em outras igrejas, em outros lugares. Judeus se convertendo e exigindo que para alguém confirmar a salvação, precisava ser circuncidado e seguir fábulas judaicas. E o triste é que eles continuavam, a igreja continuava seguindo esses falsos ensinos. Mesmo com o ensino do apóstolo Paulo já há um bom tempo, eles continuavam seguindo esses falsos ensinos. Quando você lê o livro de Atos, você vê que desde o começo, esses judeus convertidos estavam insistindo com essa conversa. Quando Paulo volta da visita e do contato com igrejas mais ao norte, Antioquia, os judeus começaram, convertidos, começaram a questioná-lo sobre Paulo, naquele caso, Pedro está em contato com não circuncisos, de criar regras de homens. O texto continua e uma outra característica desses falsos mestres é que são gananciosos. Você vê que no final do versículo 11 vai dizer que eles fazem o que fazem por torpe ganância. Agem com o interesse de lucro vergonhoso e desonesto. Eles querem enriquecer, eles querem poder. Estamos vivendo alguns milênios depois dessa situação em Creta. E para nossa tristeza, continuamos vendo as mesmas características, a mesma realidade, os mesmos interesses. Pessoas que têm um interesse em roubar para enriquecer. E usam o nome de Deus para isso. E com tristeza, há muitos sendo enganados. E sabe por que são enganados? Porque querem as mesmas coisas. Porque querem as mesmas coisas. Porque é tão importante ter homens irrepreensíveis para pastorear a igreja, como Paulo descreve com tanta precisão e um padrão de santidade tão elevado, dos versículos 6 a 9, é importante porque há uma realidade. Muitos falsos pastores, a realidade de falsos mestres que influenciam a fé dos eleitos, precisa receber atenção. Não pode ser tratado como algo normal. Ah, isso é uma realidade, a gente não vai conseguir acabar com isso. É verdade, eu não acho que vamos acabar com os falsos mestres. Porque se no dia dos apóstolos, na época dos apóstolos, eles já existiam, nós vamos encontrá-los até o dia que Jesus vier buscar sua igreja, sem dúvida alguma. Mas o nosso trabalho pastoral diário é que essa igreja não se contamine com isso. E que aquelas outras que pudermos influenciar não se contaminem com isso. E que as igrejas sendo implantadas em povos distantes, de culturas diferentes, possam ser implantadas com uma pregação pura do Evangelho para não se contaminar com isso. Imagina a tristeza de todo o trabalho missionário para um Evangelho falso ser pregado. Imagina a tristeza disso. Essa semana eu fui dar um treinamento para uma igreja de 118 anos, que foi começada na Fazenda, e hoje é a primeira igreja batista da Fazenda Velha. Foi uma delícia, eu me senti em 1800 e alguma coisa. Uma fazenda, um prédio de madeira, e aí o prédio da escola bíblica é uma outra igreja, o salão social é uma... São prédios, né? Dentro de um terreno enorme, com um campo, com um parquinho. Eu quase deixei o meu currículo lá. Uma delícia para você ficar 2 dias e depois... Eu sou muito agitado com o negócio. Mas uma igreja que chegou com um grupo de imigrantes letos, e até 15 anos atrás só tinha culto em leto, e está lá pregando o evangelho com fidelidade. O pastor que está lá é a quarta geração de pastores. Uma igreja se manteve fiel depois de 118 anos. Eu oro a Deus que Jesus não leve tudo isso para voltar. E a nossa igreja nunca complete 100 anos. Eu oro que Jesus volte antes. Mas se ele, no plano dele, ainda não é para a nossa geração, essa igreja precisa querer perseverar em fidelidade até a volta de Jesus. Isso é um desejo e uma busca e um compromisso com a palavra do Senhor por causa da obra que Cristo realizou por essa igreja. A realidade de falsos mestres influencia a fé dos eleitos. A natureza da missão, da liderança da igreja é de oposição a pessoas rebeldes e enganosas que promovem doutrinas que comprometem a genuinidade da fé. Nós temos que proteger a verdade, porque se você crê numa mentira, a hora que precisa do consolo de Deus, por exemplo, você vai entrar em crise no seu relacionamento com Deus, porque está apegado no que Deus não prometeu, por exemplo. É só a verdade que traz direção para o nosso caminho e consolo para a nossa alma. A mentira não consola. A mentira engana, escraviza. Quando o número de falsos mestres aumenta, a estratégia de longo prazo mais apropriada é multiplicar o número de mestres verdadeiros, que estão preparados para rebater e refutar o erro. Eu não posso ir lá naquela pseudo-igreja liderada por um falso pastor para mandá-la fechar, não é meu papel esse. Mas nós precisamos multiplicar crentes fiéis que não negociam com a verdade e ensinam o evangelho, custe o que custar. Precisamos continuar multiplicando famílias que amam a Jesus mais do que a si mesmos. Precisamos continuar desejando influenciar os nossos filhos a amarem a Deus e não a este mundo, para servirem a Deus e não a este mundo. E a igreja tem esse papel, e um ensino falso ou um ensino fraco não vai ajudá-la com isso. Não vai ajudá-la com isso. Mas por causa da natureza da nossa geração, quando falamos a verdade, as pessoas ficam ofendidas. É só você perceber como os crentes procuram igreja. Eu quero uma igreja que concorde com o que eu acredito. Onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Deveríamos encontrar uma igreja que está pregando a pureza do Evangelho. Isso eu não estou acreditando nesse Evangelho, eu que tenho que mudar. Não é a igreja, ou eu mudar de igreja. Eu não tenho que achar uma igreja que prega o que eu concordo. E quando eu não concordo, eu vou embora. Eu tenho que encontrar uma igreja que está pregando o Evangelho. E sabe qual deveria ser a nossa alegria, queridos? Quando o Evangelho puro está sendo pregado, ele será contra nós, não a nosso favor. Porque o nosso coração é enganoso. Se o tempo todo está concordando com a gente, ou nós estamos de fato espiritualmente amadurecendo, ou nós não estamos entendendo, porque será contra nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nunca será agradável negar a si mesmo. Mas é o que nós precisamos para as nossas vidas. Ah, eu sei que eu sou assim, mas tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Ah, eu sei que isso daqui não é muito bom, Deus não se agrada, mas tudo bem. Não está tudo bem. Se alguém está pregando para você que está tudo bem, você contemplar esse tipo de pecado na sua vida, de imaturidade, essa pessoa está te enganando. Ela não está fazendo bem para a sua vida, ela está te enganando. Precisamos aumentar o número de homens que ensinam a pureza desse evangelho dentro de seus lares. Em vez de tratar o filho como anjo, tratar o filho como pecador. Não estou dizendo para não amá-lo e não cuidar dele. Mas entender que o coração dos nossos filhos são enganosos e precisam de correção. E a correção não é a minha forma das coisas acontecerem. A correção é o que a palavra diz, que significa viver em Deus, com Deus e para Deus. Precisamos de homens de coragem nesse sentido, para instruir suas casas, para poderem contribuir na igreja, cada vez que estão discipulando, convivendo e ensinando pessoas. Uma igreja que zela pela sã doutrina, ela não dá espaço para um ensino doente e corrompido. Mas quando ela faz isso em 2025, quando a grande verdade é que não existe verdade, ela vai ser atacada, ela vai ser perseguida, ela vai ser criticada. E se o seu interesse for agradar homens, ela vai se corromper. A igreja tem que decidir a quem nós vamos agradar. A Deus ou aos homens? Nós queremos a aprovação de quem? Quando falamos a verdade sempre foi ofensiva. Sobretudo para quem não ama a Deus. Mas nos nossos dias, falar a verdade é algo que ninguém tem coragem. E na cultura brasileira isso é pior. Porque o brasileiro não sabe dizer não. O brasileiro, assim, ah, eu vou lá na sua casa. Você não pode naquele dia, mas você diz tudo bem. Porque o brasileiro não sabe dizer não. Ele acha que dizer não é um pecado. Como líder, uma das coisas que eu sempre falo quando estou treinando outros líderes, é muito mais difícil dizer não do que sim. Muito mais difícil. Você não conhece um bom líder que diz sim para tudo. Não dá para dizer sim para tudo. Num mundo caído, não dá para dizer sim para tudo. Uma igreja em aperfeiçoamento discerne a verdade. E porque ela discerne a verdade, ela rejeita os mentirosos. A primeira questão da preocupação de Paulo com a pregação do evangelho nas igrejas em Creta é que era importante ter homens irrepreensíveis para pastorear a igreja, porque aquelas igrejas estavam sendo contaminadas pela presença de falsos mestres e era preciso fazer algo em relação àquilo. Uma segunda questão, então, é o que fazer em relação à presença e realidade dos falsos mestres na igreja? E Paulo responde. É preciso repreendê-los severamente. ah, vamos sair, vamos comer um churrasco, e aí a gente bate um papo e eu falo um negócio aqui que não está muito bem. Não é assim que o brasileiro faz, na hora que tem que chamar a atenção de alguém. Ah, eu vou dar um almoço, eu vou dar uma janta, e aí depois eu falo a verdade. Paulo diz assim no versículo 11. E eu queria que você lesse isso na sua Bíblia para não parecer que eu estou inventando e sou eu que sou duro. Paulo diz assim, é preciso fazê-los calar. Você entende isso? Paulo diz, eles precisam ser silenciados. Ele usa um verbo aqui que traz a ideia de interromper a boca pelo uso de um freio, uma focinheira, uma mordaça. Tirem o microfone deles. Não deem para eles nenhum tipo de oportunidade de falar e influenciar quem quer que seja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, os enganadores não devem ser tolerados. Isso deveria ser feito por Tito e pelos presbíteros que iriam pastorear aquelas igrejas. O que fazer com os falsos mestres na igreja? Eles não podem ter oportunidades. Precisa remover a sua influência nos lares. Ele continua no verso 11, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. E temos que considerar que naquele momento as igrejas se reuniam nas casas. Então a menção de casas aqui era essa influência na família, mas era também a influência das famílias reunidas como igreja. É preciso tirá-los do lar. A urgência da missão em formar novos pastores para aquelas igrejas estava no fato de que famílias inteiras estavam se desviando do evangelho puro, seguindo falsos mestres que pervertiam famílias inteiras, as desviavam da verdade, ensinando o que não era próprio, o que não era devido, mitos judaicos, mandamentos de homens. Quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, ele diz assim, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Em outra igreja, em outra cidade, em outro momento, Paulo diz que os falsos mestres estavam agindo exatamente igual àquilo que ele descreve aqui em Tito, ou a Tito. É preciso remover a sua influência. E antes de seguir, eu já quero fazer uma aplicação acerca disso. Pastor Paulo e eu somos extremamente criteriosos sobre o ensino das Escrituras nesse púlpito e quem vai fazê-lo. Porque entendemos a nossa responsabilidade, tanto de instruir a verdade como protegê-la. E somos muito cuidadosos na formação dos líderes de coinonias, dos ministérios da igreja, os homens que estão ensinando no NEB. E no que depender de nós, nós queremos continuar como sentinelas, preservando a verdade cada vez que oficialmente a igreja tem que ensinar. Mas nós não entramos na casa dos irmãos durante o dia, na semana. Nós não controlamos e nem controlaremos o seu acesso ao que você ouve e quem você ouve. Você é livre para isso. E nós não vamos criar em nenhum momento nenhuma regra sobre o que você tem que ouvir ou quem você pode ouvir. Nós não faremos isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. De que adiantará se nós, como igreja reunidas, nos esforçamos para te proteger das heresias, mas no seu dia a dia você não tem critério para ouvir mensagens, estudos, pregadores, profetas, e sem quem mais você ouve. Nós não vamos ficar te perguntando quem você ouviu ou deixou de ouvir. Mas se você não fizer alguma coisa para se proteger dessas heresias, eu garanto a você, cada vez que sentar nesses bancos para nos ouvir, aquilo que ensinarmos não vai fazer diferença nenhuma e vai gerar muita confusão. Uma irmã de uma igreja neopentecostal um dia me disse assim: eu sempre ouço os áudios das mensagens de vocês. E eu disse assim para ela, tenho muita liberdade com ela, disse assim para ela: você nunca entendeu nada, né? Porque eu fiquei meio ofendido com essa fala dela. Porque ela diz que sempre ouve as mensagens nossas aqui e continua congregando numa igreja neopentecostal que tem apóstolo, pastora. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Você não pode ouvir uma mensagem Gálatas e sentar para ouvir um apóstolo à noite. Você quer ouvir um apóstolo, que seja o apóstolo Paulo. Ele vai expor Gálatas direito. Nem que seja o encarnado do Paulo. Não, não dá. Vocês entendem isso? Parece uma coisa simples, mas não é. À noite vem um apóstolo, uma pastora, e deixa. Não é perseguição às pastoras. Existe alguma pastora na Bíblia? Não. Então, todo mundo que se apresenta como pastora é falsa. Por que o seu ensino seria verdadeiro? Existe apóstolo vivo hoje, reconhecido por Deus e enviado por Deus? Não. Se todo apóstolo que se apresenta como apóstolo hoje é falso, por que o seu ensino seria verdadeiro? Por quê? Não é um engano achar a posição que a pessoa se colocou é falsa, mas dá para ouvir o que ela fala. Não dá. Porque se ela se colocou numa posição falsa, ela é usurpadora de algo que Deus não lhe deu. Se ela estivesse vivendo no Antigo Testamento, seria simples resolver. Porque o falso profeta era morto. Hoje, ele não vai provavelmente morrer assim. Mas como a obra é de Deus, eu sempre creio que Deus está olhando para isso e Deus trata de qualquer usurpador, como sempre tratou na história. O fim deles nunca é bom. Os caras não morrem como John MacArthur, pastoreando uma igreja com fidelidade a Deus e fidelidade à palavra de Deus. Esses caras são pegos em escândalos o tempo inteiro. E agora, para a tristeza do Evangelho, por causa do que acontece no Brasil, essas confusões internas estão sendo julgadas por juízes iníquos e ficam na mídia, só trazendo escândalo para o nome de Jesus. Então, eu não posso me colocar como um igual a estes, porque nós não somos como eles. Não é que somos melhores. É que nós seguimos um Deus onde a palavra revelada dele guia os nossos passos. Isso é diferente. Temos que remover a sua influência. Quem você tem ouvido? Por que você gasta tempo? Uma vez uma irmã falou assim: pastor, não é melhor eu ouvir o R.R. Soares do que a novela da Globo? Falei: não, irmã, as duas coisas são ruins. Um te engana de um jeito, o outro te engana de outro. Você está sendo enganada, você só está escolhendo a quem vai te enganar. Só que como lá o velhinho fala o nome Jesus, você acha que está sendo menos enganada. Se não é pura pregação do Evangelho, é um engano. Não é melhor, porque você está sendo enganado. Se você vai ver a novela da Globo, você já admitiu: eu vou me envolver com a carnalidade, isso aqui não tem nada de Deus, e eu vou por esse caminho. Você já deixou Deus de lado. Não quero saber de Deus, eu vou fazer isso daqui, vou gastar tempo com essa porcaria. Tá bom. Mas quando você vai ouvir um falso mestre, você vai ouvir com a expectativa de que Deus esteja presente. Se Deus não colocou ele lá, porque ele aprovaria o que aquela pessoa está falando? Você está sendo enganado e achando que não. É mais ou menos como assistir novela da Record. Tô que tô hoje, né? Eu tô com tontura. Ele continua, eu vou fazer o quê? É preciso fazê-los calar, porque como a Universal vai ensinar a Bíblia direito? E por que que a novela vai estar direito? Tem um romance ocidental nesses negócios que não tem nada a ver com as Escrituras. E você acha, não, isso daqui é melhor do que a novela da Globo. Não é, é tudo porcaria. Desculpa, é só para acordar quem está dormindo. Meia verdade sobre o ensino bíblico é uma mentira inteira. É isso que eu estou querendo chamar a sua atenção. Parece legal, parece bom, mas vai te enganar. Ah, pastor, o que eu faço então? Meu filho, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Você quer conhecer a história dos reis? Você tem, pelo menos, sem considerar os profetas, os dois livros dos reis e os dois livros de crônicas. Você vai ver que é muito mais rico, porque enquanto você vai lendo, em vez de uma imagem dizer para você o que está acontecendo, você volta a usar o cérebro. E ele volta a construir a imagem daquilo que você está lendo nas narrativas. Ah, isso é muito mais gostoso, com certeza, muito mais gostoso. Seguindo, é preciso impedir sua extorsão. Eles estão pedindo dinheiro em nome de Deus para parecer que isso é de Deus, e isso é roubo. Porque o dinheiro de Deus precisa ser usado na obra de Deus para a glória de Deus e não para enriquecer ninguém. É preciso impedir suas mentiras. O versículo 12, então, Paulo vai mais longe ainda e ele diz, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato acerca desses. Quando Paulo faz essa menção aqui, Paulo está citando Epimênides. Epimênides foi um orador e poeta cretense, que viveu por volta do século VI antes de Cristo, mais ou menos ali nos dias de Isaías, naquele período lá. Só que esse homem, ele foi considerado um profeta divinamente inspirado. Platão escreve sobre ele. Plutarco fala um homem querido dos deuses. Epimênides foi um homem de muita influência. Então, num hino com o título A Zeus, Calímaco havia citado as primeiras palavras que Paulo dita que os cretenses são sempre enganadores. Paulo não está atestando a Epimênides, mas ele está descrevendo a cultura cretense recheada de mentirosos habituais e compulsivos. Os falsos mestres inseridos na igreja eram como eles. Paulo está dizendo, quando você quer falar de mentirosos e usar o termo cretense, isso é sinônimo. Então, se você quiser falar de falsos mestres e usar o termo cretense, é sinônimo. É isso que eles são. É essa ideia que Paulo está mencionando. É preciso impedir suas mentiras e é preciso discipliná-los publicamente, verso 13. Tal testemunho é exato sobre eles. Portanto, olha o que diz o texto aqui, repreende-os severamente. Repreende-os severamente. O caráter da falsidade, da cobiça denunciado por Paulo, devia levar a igreja a tratar com seriedade essa situação. Vocês tomem uma decisão e ajam de maneira direta e objetiva. E eu entendo que isso tinha até uma relação com o próprio papel dos presbíteros nesse contexto do que Tito teria que fazer ali com aquelas igrejas. Discipline-os. Corrija os falsos ensinos. Não deixe isso aí. Tal testemunho é exato. Repreende-os para que sejam sadios na fé. Ajude-os a isto. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 23, falando de situações semelhantes, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Naquele contexto em Colossenses, e algumas das heresias que também propunham um acréscimo ao Evangelho para que a fé fosse aceita, Paulo diz, muitas dessas propostas de heresia, não é que alguém vai chegar à frente e dizer que Jesus não é Deus. Não é que alguém vai chegar à frente e dizer que a Bíblia está errada. Não é que alguém vai começar a adorar o diabo na hora de um culto. Há muitas dessas coisas que parecem interessantes. Muitas delas, sem dúvida alguma, são legais. Igrejas fazem um monte de coisa o tempo inteiro legais. Mas um dia que chegar no céu, Deus, eu não pedi para vocês fazerem isso. Vocês fizeram porque quiseram. Paulo está dizendo lá em Colossos, olha, tem coisas que a igreja faz aí, que a igreja inventa, que parece espiritualidade. Mas não tem valor nenhum. Por quê? Porque não promove arrependimento de pecado, não promove contrição, não promove avivamento da alma, não transforma vidas, são só legais. O que fazer com os falsos mestres na igreja? É preciso repreendê-los severamente. A repreensão pública e severa contra as heresias e os hereges é uma ação pastoral necessária. Eu poderia ter acrescentado assim, não é agradável, mas é necessária. Não é agradável. Ter que denunciar falsos mestres, apontar os seus erros, alertar a igreja, isso não é agradável, mas é necessário. Quando Judas escreve sua carta, amados, no verso 3, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E no verso 4 ele diz, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É necessária a repreensão pública desses falsos mestres. A repreensão pública e severa contra as heresias e os hereges, ela não só é uma ação pastoral necessária, mas ela é uma ação pastoral compassiva. Em que sentido? Porque o final do verso 13 diz, com a finalidade de serem sadios na fé. Repreende-os severamente para que eles possam ser sadios na fé. É um ato de bondade querer trazer estes à verdade, tirá-los do engano. Há esperança para os hereges, desde que sejam repreendidos, se arrependam, abandonem seus falsos ensinos. Há uma esperança. E o nosso trabalho no ensino da verdade, ele tem esse interesse de interromper a mentira, mas de alguma maneira salvar do engano aqueles que estão caminhando longe de Deus. Como concluímos a mensagem dessa manhã? Um bom pastor deve estar sempre alerta para que seu silêncio não propicie a invasão de doutrinas ímpias e danosas. E ainda propicia aos perversos uma irrefreável oportunidade de difundi-las. Não é agradável ter que ficar pregando sobre determinados assuntos e fazendo essas correções, como nunca é agradável nenhum tipo de disciplina eclesiástica. Mas é necessário. É necessário. É necessário esse alerta. porque sempre tivemos a presença de falsos profetas no mundo. Mas por conta da tecnologia e da internet, todos os dias, o tempo todo, alguém está se oferecendo para ser o seu mestre. Alguém está se oferecendo para te ensinar algo novo. Alguém está se oferecendo para te conduzir e conduzir a sua fé. Todo momento, alguém está fazendo isso. Uma igreja em aperfeiçoamento discerne a verdade. E por causa disso, ela tem que tomar uma decisão. Rejeitar os mentirosos. Não negociar com eles. Não ter comunhão com eles. Ser firme. Considere a importância dada por Jesus à doutrina quando ele está terminando o Sermão do Monte, Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Jesus dizendo, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Ele vai dizer no sermão profético, Mateus 24, 11 a 13, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Nos últimos dias, e nós vivemos essa característica dos últimos dias, os próprios crentes não vão conseguir discernir o erro da mentira. Sabe por quê? Porque amam tanto a si mesmos que estão buscando um Deus para satisfazer os seus desejos. E querem encontrar um tipo de evangelho que apenas lhes diga sim para tudo. Então vai ser muito fácil ser enganado. Muito fácil. Já vivemos esses dias. Muitas igrejas estão se tornando subservientes aos falsos ensinos, porque não levam a sério a realidade da presença dos hereges ensinando suas falsas doutrinas. Por isso, queridos, a primeira e maior responsabilidade de todo cristão não é tornar-se profundo conhecedor de seitas. Não é isso que eu estou propondo, mas sim da palavra de Deus. Foi isso que o Brest disse no livro Conheça as Marcas das Seitas. Quanto mais você se debruçar nas Escrituras e conhecê-la e aplicá-la em sua vida, maior será a proteção contra o erro. A proteção contra o erro não é fazer um curso sobre seitas e heresias, mas a melhor proteção contra o erro é poder ir à palavra de Deus e ouvir o Senhor e aprender dele e colocar isso em prática. Isso será o nosso escudo, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 6. A exclusividade da fé em Cristo é a única garantia para não perdermos os frutos da semente do Evangelho. Muitos crentes, ao caírem na cilada de falsos mestres, acreditam que é um erro, chamar alguém de herege. É exagero. Ficam assim, como aquele velhinho que fala manso pode ser um herege? Porque o brasileiro é assim. Para o brasileiro, todo mundo é bonzinho. E se for velhinho, então, quanto velhinho ruim você não conhece? Bravo, irado. Não consegue ter uma conversa normal sem alterar a voz. Mas para o brasileiro, se é velhinho, é bonzinho. É pecador. Mas se é um velhinho, terninho e gravata, pregando, serve. E o brasileiro aceita culturalmente. Precisamos estar atentos. A exclusividade da fé em Cristo é a única garantia para não perdermos os frutos da semente do Evangelho. O irmão André, de Portas Abertas, disse certa feita, devemos ser conhecidos não por quem e pelo que somos contra, mas de quem e do que somos a favor, Jesus e o seu Evangelho. Porque Paulo é tão incisivo, veemente, nesse alerta, nesses versículos? Porque a igreja precisava conhecer e andar no Evangelho e se proteger contra a falsidade. Quero terminar, então, mais uma vez afirmando que uma igreja em aperfeiçoamento discerne a verdade e rejeita os mentirosos. Eu espero que você já tenha entendido o nosso esforço como pastores dessa igreja para discernirmos a verdade e ensinarmos a verdade. Nós nos dedicamos e nos debruçamos a isso. Privilégio nessa manhã ouvir o testemunho do Ministério do Werner com a sua família em poder traduzir as Escrituras para que essa verdade possa continuar cumprindo o que ela vem fazendo ao longo de milênios. E como o pastor Paulo disse, se por alguma razão esse governo que está aí querer impedir, a palavra de Deus nunca será impedida. Pessoas vão ser tiradas, como o Serginho com a Nathalie, por exemplo, mas a palavra de Deus não volta vazia. Agora, pensa se essa palavra ensinada foi errada. Ela não vai ter como ajudar. Ela precisa ser pura e verdadeira. Curve sua cabeça. Senhor Deus, como meditamos nessa manhã, culturalmente, nós brasileiros aceitamos tudo. E normalmente aceitamos tudo como verdadeiro. Temos muita dificuldade em dizer não às pessoas. Pai, além disso não ser sábio e trazer muitos prejuízos quando se trata da verdade, esse tipo de comportamento tem aberto portas para o erro e engano de Satanás contra os teus filhos e a tua igreja. E ao ouvirmos a tua palavra e o teu alerta nesta manhã, transforma o nosso discernimento através do ensino consistente das Escrituras. Leva-nos, Senhor, a uma compreensão da verdade, a uma coragem para rejeitarmos o erro e para rejeitarmos aqueles que propagam o erro. Nosso interesse, nossa necessidade, a nossa oração é que o Senhor nos santifique na palavra, para que a luz de Cristo que brilha em nós possa brilhar através de nós neste mundo em trevas. Continuo orando, Senhor, para que esta igreja mantenha-se firme na aliança contigo e que o seu compromisso com a fidelidade da sua palavra seja evidenciada por uma submissão diária em vivermos a vida cristã para glorificarmos ao Senhor. Que o nosso apego às Escrituras não seja tão somente intelectual, mas visível na forma como decidimos andar e te agradar. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.